Muito boa tarde, pessoal. LivresCast entrando no ar. Eu sou Mano Ferreira, como sempre, estou ao lado de Mônica Rosenberg para comandar este episódio de hoje. Quem que a gente recebe, Mônica?
Boa tarde, pessoal. Nessa sexta-feira de feriado, nós hoje vamos receber o Thomas Conte, que é um grande economista e vai falar um pouco com a gente sobre a pandemia e a gestão da saúde Saúde não, né? Gestão na economia, blá, blá, blá. Vocês leram o que é?
Vamos falar sobre a pandemia. O Thomas tem se destacado imensamente falando sobre todas as questões envolvendo a pandemia desde o ano passado e foi um dos redatores da famosa Carta dos Economistas, né, que esteve tanto em evidência e gerou uma pressão sobre o governo que talvez não tenha tido nenhum paralelo ainda no poder de pressão. Talvez a decisão do Supremo de anular o processo do ex-presidente Lula tenha sido a coisa que mais pareceu no nível de pressão sobre o governo. Thomas, seja muito bem-vindo aqui ao LivresCast e obrigado por ser um dos redatores dessa carta.
Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra imensa estar aqui e poder conversar com vocês. Então, vamos lá, mano, vamos lá, Mônica.
Você quer começar contando um pouco como é que foi o processo por trás da carta, assim? O que é que como que foi essa articulação toda? Como surgiu a ideia e, enfim, o que é que você acha mais importante de destacar em relação à carta?
Bom, a ideia surgiu do Grupo Economistas do Brasil, que é um grupo administrado pelo economista Flávio Ataliba. Enfim, de fevereiro em diante, a preocupação de muitas pessoas do grupo com a situação da pandemia no Brasil foi aumentando, né, e a gravidade da pandemia também aumentando, até que surgiu essa ideia. O professor Marco Bonomo foi quem propôs a ideia do grupo redigir uma carta. Quem quisesse assinar ficaria livre para assinar. Parece que no passado o grupo já tinha feito algo assim, mas eu estou no grupo há um ano, talvez um pouco menos, então não sei como que foi essas redações anteriores. Mas ele teve essa ideia e aí começou a juntar uma equipe enxuta para tentar escrever, e aí me convidaram para fazer parte. Então escrevemos em 5 pessoas e o processo durou aí mais ou menos umas 3 semanas. Demorou bastante tempo até a gente fechar de fato o formato da carta. A nossa expectativa era que 100 pessoas assinassem. Ela em 2 dias ela voltou com mais de 200 assinaturas, ficamos muito felizes, e o impacto certamente também foi muito maior do que a gente imaginava.
É, eu estava comentando antes da gente entrar no ar que eu tenho pai e mãe economista, você vê que não é para qualquer um. E eu recebi do meu pai essa carta, ele falou: olha que legal. E aí eu li e falei: porra, que incrível o teor dessa carta. E ele disse: não, filha, o incrível é que é difícil fazer dois economistas concordarem. Agora, essa quantidade de economistas concordar com algum assunto, isso é que é incrível. É
É
realmente
verdade
parabéns.
mesmo. É difícil.
E o que é que a que você atribui tanta concordância em torno da carta?
Bom, acho que uma parte foi um pouco a seleção que nós fizemos dos temas. Então, a gente teve ali durante uma semana, a gente expandiu muito. Cada um de nós tinha informações diferentes, tinha muita coisa que viu sobre o Brasil, sobre o mundo, de possíveis propostas para ajudar no combate aqui ao Covid nesse momento urgente. Ficou muito longo, chegou a ter mais de 12 páginas, se não me engano, foi o máximo que a carta chegou a ter. Na versão final ficou com 4. E aí nós fomos cortando o que que é absolutamente essencial, o que que é o mínimo indispensável. Então, esse foi o nosso critério. Quanto mais coisas a gente colocasse, maior era a chance que ia ter de a pessoa não assinar porque discorda daquela medida específica, discorda daquela abordagem específica. Então, a gente foi tentando cortar para falar: olha, o que que é o mínimo que um bom senso aqui exigiria nesse momento? Então, acho que esse esforço acabou sendo bem sucedido, né, de, olha, pelo menos vamos concordar com isso aqui. E acho que, na verdade, o que a carta também mostrou é que já tinha muita gente insatisfeita e essas pessoas simplesmente não tinham vindo a público, aproveitar a oportunidade de se colocar, e a carta acabou sendo um meio de canalizar essa insatisfação com a situação, né? A gente vê nas pesquisas de opinião que a maior parte da população reprova a forma como o Brasil está lidando, a maior parte da população identifica alguns personagens da política brasileira como mais responsáveis pela situação que a gente está. Então, essas pessoas existem, mas no dia a dia a gente acaba não vendo elas aparecendo tanto nos jornais, a gente não sabe os nomes exatamente. Então, acho que a carta acabou comunicando essa insatisfação de uma forma polida, crítica, mas bastante direta, né?
O legal foi isso, né? Vocês conseguiram encontrar os pontos de convergência, que é uma coisa muito difícil, que hoje todo mundo está procurando os pontos de divergência. E essa carta conseguiu elencar pontos realmente de convergência, por isso conseguiu trazer tanta gente e falar com tanta gente, porque o que está ali realmente é quase uma evidência de que, pô, se não fizer aquilo, não vai dar certo. Então, parabéns.
Bom, obrigado. O que eu acho surpreendente da carta é que, assim, os pontos que estão ali é algo de realmente de bom senso. A gente colocou o que seria o mínimo. E até sofremos algumas críticas no processo, né? A gente deixou 2 dias para quem quisesse fazer alguma crítica ou dar alguma sugestão pontual à carta, pudesse fazer lá no grupo do Economista do Brasil. Recebemos algumas críticas do Rodrigo Zeidan, que achava que a carta tinha que ter mais pontos batendo forte, e alguns pontos a mais em relação ao que teve. Então a gente já achava que era uma carta razoavelmente moderada, assim, pedindo bom senso. Mas no governo a carta caiu como se fosse uma bomba. Quer dizer, você pede o bom senso, você pede o mínimo e é encarado como uma crítica devastadora. Eu acho que isso diz muito mais sobre o governo do que sobre a carta e sobre o que a gente pediu.
Pois é, e aí você levantou a bola, eu vou levantar de volta para você cotar. Avalia para a gente a postura do governo em relação à pandemia. E aí eu queria dar um enquadramento específico, porque, como a gente sabe, o discurso bolsonarista, em grande medida, se dá sob o argumento de que nós precisamos proteger os empregos, que sem garantir que as pessoas possam viver sua vida normalmente, e, portanto, sem combater as medidas de isolamento social propostas por prefeitos e governadores, as pessoas iam morrer de fome e a economia não ia se recuperar, e a gente sabe que isso é, enfim, um argumento que não se sustenta, né? Mas eu queria pedir para você explicar por que o argumento do governo é um grande erro.
Então, como eu já respondi essa pergunta algumas vezes em outras entrevistas, eu vou dar uma resposta de um jeito diferente aqui, que pode ser um jeito mais feliz ou um jeito que acabe não dando certo, mas enfim. Vamos lá. Se eu fosse um governante que tivesse as mesmas crenças que o presidente tem, no sentido de, olha, eu quero deixar a economia o máximo de aberto possível, isso aqui não vai fechar sob nenhuma hipótese, e vamos tocar o barco desse jeito. Vamos supor que eu acreditasse que isso é possível, que isso é viável. O que que eu faria? Olha, a partir de amanhã, 100% das pessoas vão estar usando máscara. A gente vai fazer uma campanha gigantesca no Brasil de uso de máscara. Vamos distribuir as melhores máscaras possíveis. Todo mundo que for de qualquer grupo, tiver qualquer fator de risco, vai usar máscaras melhores. A gente vai pôr isso nos pontos de ônibus, em centros de distribuição, em todos os lugares. Todas as lojas, todas as escolas vão ter que ter exaustor, vão pôr ventilador nas janelas apontado para fora, ventilação, abre isso o máximo possível. Todo mundo agora, regime militar, todo mundo um braço de distância um do outro, como se fosse soldado mesmo, você não pode chegar perto. Cada um é responsável por olhar a pessoa da direita, então você fica um braço de distância da pessoa da sua direita e cada um assim sucessivamente, e é para fazer isso, quem não fizer tá descumprindo, tá falando que não se importa com a vida do outro, e a gente vai fazer isso porque isso aqui não vai fechar em hipótese nenhuma. Seria o primeiro passo. Seria o primeiro passo de alguém que realmente acreditasse nisso. Por quê? Porque é absurdamente barato, máscara é barato, é algo que só exige mudança de comportamento. Você vai conseguir
Testagem,
manter
né?
as escolas.
Toma
Como?
testagem também. E testagem em massa.
Testagem, testar, não, sim, aí, vixe, a lista é grande, mas assim, tô colocando esse primeiro ponto que seria algo assim muito óbvio e muito prático, né? E é algo que teste essas coisas, acho que o governo nem sabe o que é direito. Máscara, eles sabem o que é, porque eles fazem campanha contra o uso de máscara, né? O contrário. Então, assim, é um absurdo, não faz o menor sentido. Quer dizer, se você estimula as pessoas a não usarem máscara, cria notícias falsas com isso, você está prejudicando os negócios, porque as pessoas, o trabalhador vai ser infectado, o lojista vai ser infectado, o consumidor vai ficar com medo, né, de ir para a loja, de fazer as coisas, a situação de saúde vai se deteriorar. E você vai acabar forçando o país mais rápido a uma situação de colapso da saúde que eventualmente vai acabar precisando fechar tudo por desespero, por medo, o que seja. Então, é uma medida óbvia, mas o governo faz o absoluto oposto. E aí a gente entra nessa série de outros, a parte de teste, rastreio de contatos, o governo poderia ter incentivado isso o máximo possível como forma de você não precisar fechar e evitar isso o máximo possível, você controla por outras vias. O governo podia ter controlado a entrada do vírus nos aeroportos, podia ter deixado os governadores fazerem esse controle nos aeroportos, mas o governo não só não fez, como impediu os governadores que tentassem fazer qualquer tipo de controle no aeroporto, em aeroporto. Então, é uma sequência de medidas completamente não só erradas, mas jogando contra, né, atuando no sentido contrário, buscando destruir empregos, buscando piorar a situação da saúde, a parte das vacinas, de não comprar as vacinas também. Então, isso assim, como mínimo, como básico, né? Mas aí a gente entra, que nem a questão do fechamento, tudo que o debate se perdeu em lockdown, não lockdown, quando na verdade sempre houve uma ampla gama de medidas restritivas de diferentes níveis de intensidade, todas elas, em alguma medida, buscam evitar um cenário de colapso e uma análise realista, né? Em economia, a gente tem que construir cenários, a gente está sempre preocupado com o custo de oportunidade. Então, a meu ver, o que o governo fez, ele avaliou os custos de tudo, imaginando um cenário alternativo, e o próprio Banco Central tem um relatório do começo da pandemia que ele faz exatamente isso, imaginando um cenário alternativo, que é um cenário em que a epidemia foge completamente de controle, mas a economia segue normal. E isso simplesmente não existe, não é um cenário que exista, não é um cenário alternativo, porque as pessoas ficam com medo, as pessoas se auto-isolam. A gente viu esse efeito em vários países do mundo, não faltam dados sobre isso. O empresário pode até abrir a empresa dele, mas nenhum empresário tem controle sobre a própria demanda. E a demanda vai cair com a epidemia fora do controle. Ah, o pessoal em Manaus, lá, 60 bebês prematuros sem oxigênio, tiveram que ir cada um para um estado diferente do país para não morrer sufocado. Ah, você acorda no dia seguinte, lê isso no jornal, você fala: nossa, deixa eu abrir uma empresa aqui e gerar 5 empregos hoje. Isso absolutamente não existe, né? E uma economia que funciona normal, né? O Brasil, em tempos normais, vai à falência por volta de 500 mil empresas no ano e são criadas por volta de 500, 600 mil empresas no ano, mais ou menos. Então, para você ter uma economia normal, você tem que criar 2.000 empresas por dia. Quem que vai criar empresa com uma situação dessa? Você não vai criar, né? Então, eles criaram esse cenário alternativo, que é um conto de fadas, uma ilusão, um conto de fadas absoluto, e julgaram tudo à luz disso, né? E aí deu no que deu. Na verdade, o cenário alternativo é você não faz nada agora, daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, a situação piora absurdo, e você vai acabar tendo que fechar com mais desespero, com uma situação pior da saúde. São esses os cenários que a gente tem, infelizmente. Ou a pandemia foi estimulada, ou ela foi subestimada. Né? Em nível federal foi isso, a gente ficou entre esses dois mundos.
Ou ambos, né? Foi
Ou
ambos.
ambos, é. Ou ambos.
Há quem diga que eles estão fazendo a reforma da Previdência de uma forma um pouco radical. Que ele realmente
É.
gosta, né? Que ele busca incentivar essas mortes. Que ele, de alguma forma, não se incomoda com as mortes, que ele gosta disso. Não estou dizendo isso, né?
É assustador pensar nisso, mas aqui é minha opinião pessoal. Não acho impossível. Baseado no que a gente viu até agora, não acho nada impossível. Depois daquela fala do mimimi lá, né, se a gente volta no ano passado, quando falavam, ah não, mas estão falando que vai morrer 200 mil pessoas, e falaram, não, isso é um absurdo, isso jamais vai acontecer. Agora já morreu 300 mil e a resposta é, para de mimimi, volta todo mundo para lá. É um negócio meio assim, né? Não é impossível, não é impossível.
Teve países que fizeram isso que você sugeriu, né? Não precisou de lockdown, continua a economia funcionando com algum tipo de medidas sanitárias e populações que já tinham o hábito de usar máscara, então só aumentaram, e as questões de distanciamento físico mesmo, isso funcionou.
Sim, a grande questão é você, para você ter o controle epidêmico pelo rastreio de contatos, né? Então, para quem não conhece, rastreio de contatos, a ideia é o seguinte, vamos supor que eu sou infectado pela Covid. Se é aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai levar um tempo até aparecer os sintomas, se aparecer. Nesse tempo entre os sintomas aparecerem ou não, eu vou acabar infectando mais algumas pessoas. Então, algum colega de trabalho, alguém que eu vi pelo caminho, alguém na minha casa, enfim, eu vou acabar passando esse vírus para frente para mais umas 2, 3 pessoas. Eu vou descobrir que tem Covid e essas pessoas vão levar 5, 7 dias para descobrir que elas têm Covid. Quando elas descobrirem, elas já vão ter passado para mais 2, 3 pessoas. E essa coisa vai se propagando para frente sem parar. O que acontece na Coreia do Sul, no Vietnã, no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, no Uruguai, em vários outros países? Você vai ter... Eu vou pegar a Covid... Assim que eu tiver a suspeita de que eu estou com Covid, vai ter funcionários de saúde especializados que já vão falar, você está com suspeita de Covid? Vamos lá, na última semana, todos os lugares que você passou, conta para mim que lugares que você passou e quais são as pessoas que você teve contato. E essa pessoa liga para todo mundo e liga para os lugares e fala, uma pessoa que está com suspeita de Covid agora, ela passou por aí, nós recomendamos que vocês... redobrem todas as suas precauções e, para quem teve o contato mais direto, fique em casa por 10 dias, 14 dias. Na Coreia do Sul, essas pessoas até ganham uma cesta básica para elas ficarem 10, 14 dias em casa. Então, o que que acontece? Ao invés de eu passar para essas 2, 3, e quando essas 2, 3 descobrirem, elas passam para mais 2, eu vou ter passado para 2, 3, só que essas pessoas, antes de passar para os outros, elas vão ficar em casa. E vão, elas vão saber, elas vão falar, não, eu tenho uma chance muito grande de estar com Covid. Ela fica 10 dias parada em casa e não passa isso uma segunda rodada. Então, essa é a sacada. Qual que é o problema? Para você conseguir fazer isso em escala, para você conseguir controlar a epidemia fazendo isso, porque se você faz isso com competência, não tem epidemia. Você corta as cadeias de contato e isso nunca gera o efeito exponencial que faz o vírus se propagar para centenas de milhares de pessoas. Mas para você conseguir fazer isso... você precisa de um número baixo de infecções. Imagina você tentar pegar o contato de todo mundo que no Brasil hoje se descobriu que tem Covid. Vai ser pelo menos 100 mil pessoas só hoje. Aí você vai buscar o contato dessas pessoas, você vai ter que ligar para 500 mil, 1 milhão de pessoas por dia. É insustentável. Então, os países que controlaram sem precisar fazer medidas de fechamento, o que eles fizeram? Reduziram pra caramba a entrada nos aeroportos, todo mundo que chega no aeroporto tinha que ficar 10, 14 dias isolado no hotel, né? Essa questão das máscaras, também usam as máscaras de forma muito sistemática, então tem aplicativos para ajudar as pessoas, não existe conflito, ou praticamente nenhum conflito entre diferentes níveis da federação, não é o governo federal brigando com o governo estadual, brigando com o governo municipal, não, existe uma mensagem coesa que reforça para todo mundo, vamos lá pessoal, não desista, continua, você tem que observar isso e tal. Então, tudo para manter esses casos no menor número possível e aí você faz o controle pelo rastreio de contatos. Então, o Brasil, quando o Mandetta descartou o rastreio de contatos, a gente já estava com uma perna manca pra caramba. Para a gente conseguir controlar a epidemia sem o rastreio, a gente ia ter que fazer todo o resto com muito mais competência. Não fizemos, mas era possível, né? O Uruguai passou o ano passado inteiro com um número baixíssimo de casos e de óbitos. Agora eles estão com dificuldade por causa das variantes, mas eles conseguiram manter. Você fala, ah, o Uruguai é pequeno, tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Bom, é mais ou menos a população do Amazonas, né? E morreram, sei lá, 150 vezes, 200 vezes mais pessoas no Amazonas do que no Uruguai. E não dá nem para falar, não, mas Uruguai é fácil de ser isolado e Manaus não. Não, Manaus é um lugar que poderia ser isolado, com certeza, poderia ser.
E acho até que a faixa etária no Uruguai seja maior do que em Manaus.
É maior, sim. Não, o Amazonas é o estado brasileiro com menor percentual de pessoas idosas. Então, se todo o país tivesse a taxa de óbitos do Amazonas, nossa, a gente ia ter o dobro, mais, talvez até mais que o dobro de óbitos de Covid.
É muito triste. Ou seja, são medidas que a gente poderia ter tomado lá atrás, né? Quando a doença estava chegando no Brasil, se a gente tivesse feito um controle nos aeroportos com testagem e rastreamento de contatos. Agora, o pessoal está pedindo aqui para você fazer uma análise também sobre as outras esferas de governo. A gente falou do governo federal e você já deixou uma dica de que sem uma mensagem coesa, governo estadual e prefeitura fica complicado, né? De agir tendo que brigar com o governo federal. Mas como você analisa os governos estaduais? Eu estou procurando aqui qual foi a pergunta. Acho que foi do Davi Chaves, que ele pede depois para você dizer como é que você enxerga o consórcio de governadores, se é possível que comprem as vacinas em massa por parte de iniciativas como essa. É um pouco diferente da minha pergunta, mas peço para você responder as duas, né? Primeiro, como você avalia o comportamento de governadores e prefeitos? E depois a gente passa para o consórcio.
Antes de eu responder, só desculpa interromper, mas é que eu acho essa questão dessa disputa, eu tenho filhos, vocês não, mas eu tenho filhos adolescentes, e isso é igual quando o pai e a mãe não se entendem. Então o pai dá uma instrução, a mãe dá outra, e o moleque fica perdido, é muito complicado.
Só isso. Pois é, então, nessa parte dos governos, os governos estaduais, prefeituras, eu acho que é difícil falar em termos gerais, porque teve de tudo, né? Então, em um ano, estamos indo aí para um ano e meio, bom, estamos indo para um ano e meio desde que a pandemia foi declarada pela OMS, a gente viu de absolutamente de tudo. Então, teve gestões muito responsáveis, gestões pouco responsáveis, e se a gente for pensar bons exemplos, teve até, eu estava lendo uma matéria, eu esqueci o nome do município agora, o que é triste, né? Porque eu queria ter guardado justamente para usar de exemplo. Mas saiu uma matéria recente sobre um município no Pará que fez essa questão de mapeamento de controle de entrada, uma mensagem coesa, rastreamento de contatos, e eles estão com zero casos de Covid, né? Nem zero óbitos, zero casos de Covid há semanas, né? Fazendo um município relativamente pequeno, mas conseguiram. Então, a gente tem exemplos de gestões muito responsáveis e que conseguiram fazer um controle epidêmico muito bom. E temos exemplos que são o contrário também, de divulgação de curas mágicas de todo tipo, rios de dinheiro gastos, né, para distribuir um coquetéis de 8 remédios, 9 remédios para todo mundo. Então, a gente viu de tudo. Eu acho que a falta de coordenação do Brasil, ela teve um custo altíssimo, porque você pega, o inimigo é o mesmo, é um vírus, ele tem a forma de combater que é mais eficiente, vai variar muito pouco de uma cidade para outra, de um estado para outro. Agora você tem toda a estrutura do Ministério da Saúde, com técnicos muito competentes ali, mais de 1000 pessoas que poderiam estar criando diretrizes para o país inteiro, e aí coloca para gerir essas pessoas gente que não está interessada em criar essas diretrizes, não está interessada em fazer um bom trabalho. Mesmo o cara tem conhecimento, mas ele obedece ordens, e aí ele acaba não fazendo. E aí, onde já se viu isso, cada município, cada estado ter que criar um protocolo de reabertura de escolas. Não faz sentido nenhum, quer dizer, por mais que exista a gestão municipal das escolas, é uma questão de saúde pública, né? A gente não cria não tem formas diferentes de combater a dengue para cada município. Você tem que acabar com a água parada, e é isso. E aí você tem diretrizes de como fazer isso. Você pega os Estados Unidos, você entra lá no site do CDC americano, eles têm um guia aberto de 200 páginas sobre como fazer reaberturas seguras de escola. Todas as medidas que você pode fazer, o uso dos ventiladores como exaustores, as máscaras melhores para os professores, uma série de medidas, distanciamento de cadeiras, ocupação máxima de sala, proteção de funcionários de limpeza, tem tudo lá. E é um conteúdo que está aberto na internet, daria até para só traduzir para o português, né? O Brasil não só não tem um guia desses, o Ministério da Saúde não fez, o MEC não fez, não houve aliança do MEC com o Ministério da Saúde para fazer isso. E aí, se o município quiser abrir as escolas, ele que pense em 200 páginas, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem estrutura lá, coloca os melhores técnicos deles para fazer um negócio desse, o município vai ter que achar gente para criar as diretrizes de reabertura da escola deles. É algo muito cruel. Assim, embora eu tenha visto prefeitos e governadores cometerem uma série de erros sistemáticos, inclusive, decisões erradas que eu critiquei ao longo do último ano, eu tenho muita dificuldade de jogar muita responsabilidade na mão desses caras, porque o cara é um prefeito de uma cidade. Assim, se o governo federal não sabe lidar com uma pandemia, que prefeito que foi eleito achando agora que trocou os prefeitos, tudo bem. Mas antes, que prefeito que imaginava que ia ter que lidar com uma pandemia, né? Esse cara também é basicamente um leigo que precisaria estar recebendo informações coesas de cima do que ele tem que fazer. Você deixa no cada um por si, não dá para esperar que vai sair algo muito bom disso.
É, e na maior parte dos municípios, a prefeitura sequer tem estrutura técnica para esse tipo de situação.
Não tem, nossa.
Diferente do governo federal, que tem equipes muito maiores.
Exato. Imagina, coitado das prefeituras brasileiras. Quem conhece a realidade das prefeituras brasileiras não tem equipe técnica para coisa muito mais simples do que combater uma pandemia de um vírus novo que surgiu há um ano. Para coisas muito mais simples, você não consegue gente capacitada.
Para fazer um projeto de infraestrutura, que é uma coisa muito mais rotineira, muitas vezes a
Exato.
As prefeituras...
É coisas que é só um olhar e colar ali, você não consegue achar gente, imagina para isso.
E a vacina? E a questão da vacina, da compra de vacina?
Sim, do consórcio de governadores.
Do consórcio, né? Então, acho que era uma via que eu estava defendendo muito ali em janeiro, fevereiro, estava batendo muito nessa tecla. A dificuldade que a gente tem agora é de quem comprar, né? Eu não sei em que pé está isso, mas parece que o consórcio do Nordeste tinha feito um acordo de 30 e poucos milhões de doses da Sputnik. O que seria incrível, mas eu não sei em que pé está isso. No cronograma de vacinação do Ministério da Saúde não aparecem essas doses lá. Então eu não sei em que pé ficou esse acordo. Parece que o governo federal rejeitou, ou teria rejeitado o acordo com a Sputnik, a pedido do governo americano. Enfim, coisas assim, um pouco assustadoras, né? Mas a gente está acostumado a ficar assustado no último ano com as decisões, então... Mas a maior dificuldade agora é que o tempo já passou, né? Agora a gente está em abril, então assim, não importa quem seja, se for consórcio de governador, empresa privada, que é um delírio basicamente, mas enfim, você está no fim da fila mesmo, porque já tem todos os grandes laboratórios, já tem demandas programadas para o ano inteiro e até para o ano que vem, então você não vai pular muito na frente de ninguém, a não ser que você consiga usar o argumento, né, do descontrole da pandemia no Brasil para, quem sabe, trazer algumas doses antes. É algo que pode ser usado, é algo relevante diplomaticamente, né? Mas realmente é muito difícil. Na carta dos economistas, a gente fala para colocar todos os recursos diplomáticos que o Brasil tem para tentar trazer isso. Então, seria bater lá na porta da OMS, da ONU, né, dos Estados Unidos, de quem quer que fosse, usa esse argumento, né, de que a gente é o epicentro da pandemia hoje, para tentar trazer doses. Inclusive, o Biden mandou uma carta para o Brasil 3-4 semanas atrás, propondo uma aliança, a gente já estava nesse surto, né, propondo uma aliança Brasil-Estados Unidos no combate ao Covid e no combate ao aquecimento global. mas aí o governo federal não respondeu. O que é uma pena, porque os Estados Unidos tinha 29 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em doses prontas, que eles estavam estocados lá e não estavam usando, porque a vacina ainda não tinha aprovação nos Estados Unidos, e só com o Pfizer, Moderna e a vacina da Janssen, né, da Johnson & Johnson, eles já têm o suficiente para vacinar todo mundo o resto do ano, e se eles não iam, não precisariam dessas doses, não ia aumentar o fluxo de vacinação deles, então essas doses iam ter que ir para algum lugar. Sei lá, se eu fosse presidente, eu teria respondido no mesmo dia, falando sim, a gente refaz aí medidas no meio ambiente em troca dessas doses aí, de quantas doses dessas vocês conseguirem mandar para o Brasil. Mas o Brasil não respondeu, as doses foram para o México e para o Canadá, então era a nossa maior esperança, ela foi perdida aí por inação de novo.
Mais uma omissão absolutamente assim, inaceitável do governo federal, né? Ô, Thomas, e como você analisa a postura da sociedade civil brasileira? A gente demorou muito como sociedade para reagir de uma forma proativa, ou você acha que não tinha muito o que fazer diante da insanidade do governo?
Então, do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de criticar muitos prefeitos e até governadores pela dificuldade de saber o que fazer, o cidadão tem mais dificuldade ainda. Então, você não vai achar, eu não sei, bem no comecinho da pandemia, você não vai achar posts meus falando, ó, as pessoas lotando as praias, não sei o que lá. Pelo contrário, quando eu comentei disso, eu falei, gente, praia é o lugar mais seguro que tem, sendo bem sincero, que é o lugar mais ventilado que existe, é um sol forte pra caramba, batendo o tempo todo. Não estando super lotado, o lugar mais seguro que você pode estar depois de na sua casa se ter contato com ninguém é numa praia, que venta pra caramba, não é. Vai ser muito difícil ter um surto gigante numa praia, né? No barzinho da praia você corre o risco, aí sim. Mas na praia, em si, na areia, no mar, o risco é baixíssimo. Mas enfim.
Se mantiver o distanciamento ainda, né?
Se mantiver o distanciamento ainda, seria algo extremamente seguro, né? Eu, pessoalmente, até apoiaria mais um protocolo de, olha, na praia vamos seguir determinadas regras, né? E pode usar, é algo, enfim. Mas aí, enfim, então eu tô desvergindo aqui. Então, eu tenho muita dificuldade de criticar as pessoas, porque realmente elas receberam mensagens trocadas o ano inteiro. A gente tem pessoas que até hoje, né, acham que os números estão subestimados, até hoje pessoas que acham que jovem não morre de Covid, até hoje pessoas falando que não, mas e as outras doenças, não sei o quê, e as pessoas acreditam nisso. Então, é um ano sendo, tem pessoas realmente vivendo num mundo absolutamente paralelo, onde praticamente não existe Covid, ninguém está morrendo disso, um grande complô, e isso com apoio federal, com mensagens de grandes autoridades, gente no parlamento, sem absolutamente nenhuma consequência. Então, eu tenho dificuldade de culpar essas pessoas por não seguir protocolos ou por não conhecer as coisas. Eu acho que é um fracasso do país mesmo. Era uma guerra, no relatório lá que eu fiz no começo de abril, eu coloco lá, o mais próximo de uma experiência de guerra que o Brasil vai passar, né, que já passou, vai ser isso aqui. A gente não tem nenhum preparo para isso. E o que aconteceu é que a gente perdeu essa guerra, né? A gente não está vivendo um combate ao Covid. A gente perdeu uma guerra e agora a gente está vendo o exército inimigo avançar e aí as tropas estão cada um por si e tal. O país já perdeu. A gente está administrando uma derrota. A gente não está mais lutando contra o vírus e não está mais lutando há um bom tempo. É só você ver, em março do ano passado, abril do ano passado, a gente teve algumas semanas de antecedência de ver o colapso da Itália, né, e falar, olha, deu problema, vamos fazer alguma coisa? Subestimamos riscos, por que não? Aqui o clima é mais quentinho, o vírus não vai, sei lá, inventou de tudo. Mas tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida, era algo muito novo, realmente, vai que, né? Se você der o benefício da dúvida o ano passado inteiro, como que você justifica o Brasil não ter feito nada entre o colapso de Manaus e isso que aconteceu em março? Não foi uma semana, foi 2 meses que ninguém fez nada, nada, absolutamente nada. Foi o Japão detectou a nova variante, não foi o Brasil. Aí Manaus, que era a base de todo o argumento do Osmar Terra, do governo federal, de todo mundo, de imunidade de rebanho. Então era lá que era o lugar que, olha, já atingiu a imunidade de rebanho, ali não vai mais estourar. Estourou pior ainda do que da outra vez. Então você não tinha nenhum motivo, mesmo se você fosse um gigantesco negacionista, né, que acreditasse em imunidade de rebanho e tudo, se você tivesse um pouquinho de honestidade, você ia falar, cara, o exemplo que a gente tinha de imunidade de rebanho estourou de novo e foi pior. Então imagina no resto do país, isso aqui vai dar errado no resto do país, com certeza, se a pessoa é bem intencionada e está olhando para o que está acontecendo. Em 2 meses, o país não fez rigorosamente nada. A gente não isolou Manaus, não fez um cordão sanitário, a gente não controlou os aeroportos, não controlou a entrada e saída de navios, carros, e Manaus está no meio do nada, né? Está longe de todos os lugares, então, se tem um lugar que você poderia conter a variante, é Manaus, né? No país inteiro. Você conseguiria tentar isolar e manter o problema longe do resto do país. 2 meses não fez nada, rigorosamente nada. Se você buscar as ações do governo federal, nada foi feito em 2 meses. Como que você justifica isso? Não tem justificativa, a gente perdeu, né? Perdemos.
Inclusive, eu entrevistei recentemente o Arthur Brito, que é um médico infectologista associado do Livros. Ele estava dizendo que na crise de Manaus, a gente não só não tomou as medidas adequadas, mas como a gente fez uma coisa absurda, que foi o remanejamento dos pacientes que estavam infectados com uma nova variante para outros estados, sem nenhum tipo de cuidado específico para impedir o contágio pela nova variante. Né? Então, a gente acabou usando dinheiro público para aumentar...
Pulverizar, né? Espalhar
pulverizar,
bem.
Então, tem ponderações sobre isso, tá? Tem ponderações sobre isso, tem visões alternativas. Então, eu participo do grupo InfoVid, que é um grupo de pessoas, né, especialistas, então, todo dia a gente discute ali a situação da COVID. E o fato... Embora não era o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, era melhor você ter feito um esforço emergencial de levar atendimento para Manaus do que de jogar essas pessoas para outro lugar, sem dúvida nenhuma. Ainda assim, a gente não tem nenhuma evidência concreta de transmissão da P1 a partir desses casos que foram remanejados de UTI. Vários motivos que podem levar a gente a acreditar de que nós não termos dado disso, não é só falta de teste ou falta de acompanhamento, mas que pode ser algo relevante, pode ser que isso não tenha acontecido mesmo. Primeiro, a fase mais transmissível da COVID não é na UTI. A fase mais transmissível da COVID é na fase pré-sintomática e no começo do início, no início dos sintomas, que é quando você tem uma carga viral muito grande, né? E a pessoa ainda não está tomando nenhum tipo de precaução. Depois que ela fica mais tempo com a doença, né, a pessoa já, todo mundo já sabe que ela está doente, então o comportamento das pessoas em volta muda, o comportamento da própria pessoa muda, e a carga viral é menor, ela está concentrada no pulmão, está causando muito dano na pessoa, mas ela não está exalando tanto vírus pela boca, pelo nariz. Então, a transmissão é menor e todo mundo sabe que aquela pessoa está infectada. E isso muda o comportamento das pessoas em volta. Então, todas essas pessoas foram remanejadas, foram recebidas por profissionais de saúde, colocadas em aviões que todo mundo sabia que aquela pessoa estava doente. Então, a chance de você ter uma transmissão em um ambiente desses e com a pessoa já com COVID mais avançado é muito menor do que as evidências que nós temos de como de fato aconteceu essa transmissão. Então, no Rio Grande do Sul, apareceu lá em Gramado, era uma pessoa que chegou de avião, né, de Manaus, tinha relação com turismo, até em Araraquara. Você teve uma van que saiu de Manaus e foi para Araraquara, foi transporte terrestre, tinha 10, 12 pessoas numa van, todo mundo ficou doente, essas pessoas foram parando em postos, né, ao longo de todo o caminho, e se você busca o espalhamento da P1, como que ela se espalhou, tem um post no Twitter muito bom, eu não lembro quem foi, mas acho que alguém, algum pesquisador da Fiocruz, eu não lembro o nome agora, que ele mostra como que o espalhamento da P1 seguiu, salvo algumas exceções, como no Rio Grande do Sul, seguiu basicamente rotas terrestres. Então, e os pacientes de UTI foram de avião para estados próximos. Então, por quê? E faz sentido, porque as pessoas que não sabem que estão com vírus, então elas não se previnem, elas não estão de máscara. No caso da van que foi para Araraquara, 10, 12 pessoas ficaram dias dentro de um carro, todas conversando, todo mundo passou mal, um monte teve que ser hospitalizado assim que chegou na cidade. Então, enfim, o governo realmente tinha que ter atuado em várias frentes. Esse caso é menos... É algo menos preocupante do que você não fazer absolutamente nada sobre as vias que o cidadão comum poderia sair de lá. Não fizeram nada nem com os aeroportos. O aeroporto é a coisa mais fácil de controlar que tem, porque são poucos aviões, o ambiente do aeroporto é inteiro controlado, né?
Vamos falar, mano, vamos falar de Araraquara, porque acho que Araraquara hoje é um exemplo muito bom de vacinação funcionando, lockdown efetivo e a população entendendo que tinha chegado num ponto em que eles iam ter que levar a sério. Eu gostei muito que você falou de não culpar a população, porque eles não têm culpa de acreditar, né? Tem gente que acredita na Terra plana, mas em Araraquara as pessoas enxergaram que elas tinham um papel e que se elas levassem a sério, poderia ser revertido. E houve resultados. Então, queria que você comentasse essa situação lá, onde conseguiu-se, em pouco tempo, com ações efetivas, mudar a curva da doença.
Sim. O caso de Araraquara é emblemático, eu acho que é um exemplo, né? Lá em... acho que foi em abril, né? Eu publiquei no meu blog um texto sobre o lockdown endógeno. É um termo de economista, mas a ideia do lockdown endógeno é que estava todo mundo tratando essas medidas de restrição de mobilidade como algo que vem da cabeça do governante, o cara vai e faz porque ele quis e ponto, acabou. Mas, na verdade, dá para a gente entender essas medidas como uma reação. É uma resposta esperada diante de um colapso que está acontecendo, que está em vias de acontecer. Então, você não faz algo preventivamente ou que veio da cabeça de alguém fazer, mas você reage ao colapso adotando essas medidas. Então, é o próprio descontrole da pandemia que gera a medida restritiva. Então, Araraquara é um caso desses. O prefeito não queria fazer. A questão é que houve o colapso, né? E a partir do colapso, ele falou, não, vamos fazer alguma coisa agora, porque não tem jeito. É essa a ideia de, olha, não tem jeito, eu não posso continuar deixando isso aqui acontecer. E a própria população muda de opinião. Muita gente que é contra as medidas restritivas, quando enxerga, né, o que é o colapso, ou acontece com algum amigo, acontece com alguém próximo da família, a pessoa se assusta, ela muda de opinião. Né? Nas últimas semanas... Né? Exato. Não sei se com você está sendo assim, mas nas últimas 2 semanas, a sensação que me passa, 3 semanas, a sensação que me passa é que a Covid vai chegando cada vez mais perto. Ah, começou com um primo, não sei aonde, aí de repente já é uma pessoa mais próxima, e de repente um amigo meu de infância, eu descobri que ele passou mais de 1 semana hospitalizado com oxigenação, teve embolia pulmonar, 50% do pulmão comprometido, ele quase morreu, cara, ele tem a minha idade. É um negócio assim, então essas histórias chegam, né? Elas chegam, então não importa nem se a pessoa não assiste Jornal Nacional, se a pessoa não está informada de nada, uma hora o problema bate na porta dela também, então as pessoas mudam de opinião. E aí, no caso de Araraquara, é o primeiro exemplo, acredito, do que seria um lockdown de fato, né? Lockdown no sentido que foi usado, né? No Reino Unido, na Itália e em outros lugares, de você fechar tudo mesmo. Tiveram uma resposta muito boa, né? Uma redução muito grande aí, tanto de casos quanto de óbitos de Covid. Agora, a dificuldade de Araraquara agora é a dificuldade que qualquer outro lugar no Brasil vai ter caso faça medidas para conter o vírus agora. Porque é isso, a gente já perdemos, né? Agora, se você quiser fazer algo para minimizar algo agora, qual vai ser a dificuldade que você vai ter depois? E no meu vídeo lá, que eu deixo pregado no meu Twitter, eu chamo atenção para isso. E agora, como que vai ser Araraquara daqui para frente? Porque todo o resto do estado, a epidemia está fora de controle. E aí, tem como você ter uma cidade segura em um estado que está inteiro colapsando? Né? Essa é a dificuldade. Se tivesse rastreio de contatos em Araraquara e eles tivessem alguma forma de fazer um controle de entrada e saída, bom, eles, talvez eles tivessem o resto do ano de segurança. Mas é muito difícil você fazer esses rastreios em uma cidade grande, né? Araraquara não é uma cidade pequena, e você não tem rastreio de contatos no resto do estado. Então é muito difícil, é muito difícil. A situação do lutar contra a Covid no Brasil é extremamente difícil, porque você não pode contar com o seu vizinho fazendo a mesma coisa, tendo algo efetivo, e ninguém está contando com rastreio de contatos. Então o prefeito ia ter que... Eu imagino que agora que eles estão com poucos casos, ele teria que vir com uma campanha em massa de máscaras PFF2, N95, ventilação em massa, conscientizar as pessoas, olha, comerciante, você não quer que o comércio feche de novo, você não quer que isso aconteça de novo, então, ventilação, máscara, vamos respeitar, quanto mais a gente respeitar isso, menor a chance da gente ter que fechar as coisas. Eu acho que esse é o trade-off que tinha que estar na cabeça de todo mundo. Você não quer ter que fechar as coisas? Legal, eu também não. Então vamos seguir tudo o máximo possível. Quanto mais a gente seguir essas outras regras, menos a gente vai ter que adotar essas medidas, né?
Total. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho muito relevante da gente frisar, especialmente em função de alguns argumentos que às vezes são de uma espécie de liberalismo vulgar, como se a preocupação com a liberdade fosse eu cuido da minha vida, os outros que se ferrem. Porque nessa situação de pandemia, a gente tem que entender que a pandemia é um problema de saúde pública, justamente porque se o seu vizinho está doente, não importa que você tomou todas as precauções, se você vai interagir em algum momento, você fica em risco, né? Então, isso também que é uma coisa... curiosa, porque o fundamental é controlar a pandemia, não somente pensar em, se eu sou um empresário, vou dar vacina apenas para os meus funcionários, porque aí está tudo bem. Não é assim, porque é um problema coletivo, né? A pandemia está instalada no lugar em que nós moramos e a gente precisa viver em sociedade, interagir, então resolver o problema isoladamente é uma coisa que não existe na prática numa pandemia.
Pois é, já dá um exemplo bem concreto disso. Um conhecido meu teve apendicite faz uns 10 dias, mais ou menos, acho que menos de 2 semanas. Cara, ele quase morreu. Por quê? Porque não tem hospital. O cara teve que passar em 5 hospitais até achar um hospital que recebeu ele e fez a operação. E se estoura o apêndice, né? Com apendicite, a pessoa corre sério risco de óbito, né? Então, uma pandemia é meio isso. Minha casa tem uma escada. Hoje, aqui em Campinas, se eu cair dessa escada e precisar ter que correr para um atendimento de emergência, numa sala de operação, pode ser que eu morra. E aí não é uma... minha empresa me vacinou, tanto faz. Vou morrer do mesmo jeito, porque eu tropecei e o país está numa pandemia. Então, realmente, não vai ter uma saída, você falar, não, eu estou protegido e o resto do país que se lasque, né? Isso não vai acontecer, e acho que tem muitas incompreensões nesse limite, né? Então, se a gente vai falar, a liberdade que o liberalismo coloca, ela tem um limite claro, que é a liberdade do outro. E é assim desde Locke, isso não é novidade nenhuma. Então, o limite, mesmo se a pessoa é o anarquista, o minarquista, que seja o cara mais radical possível, mas que está dentro de uma filosofia política consistente, que defende da liberdade, em todas elas os limites da liberdade individual é, no mínimo, a liberdade do outro, né? Até os ANCAPs lá, o princípio da não agressão, etc., é o limite da sua liberdade, é a liberdade do outro, né? Então, isso é evidente. Então, no caso de uma pandemia, todo o problema é se eu estou infectado, se fosse só um problema de eu aceitar o risco de ficar doente, não é uma pandemia em primeiro lugar, e você aí realmente teria como justificar essa série de atitudes malucas que a gente vê em nome da defesa da liberdade, da pessoa achar que não usar máscara é algo corajoso.
Seria algo mais próximo daquela coisa do eu fumo porque o pulmão é meu, né?
Exato, isso já seria algo mais parecido com fumo, com uso de drogas, com uma série de outras coisas. Cara, você quer se autodestruir, tudo bem, é uma escolha sua, liberdade para você. Agora, no caso da pandemia, não. Mas se você decidir não usar máscara e se infectar, quem vai morrer é o teu pai, é o teu avô. Aí você tem esse direito? Você não tem esse direito. Ah, se fosse uma doença que você só transmite a doença um mês depois de pegar e que você pode fazer um teste e detectar antes. Ah, não, então tem uma margem aqui. Você fala, olha, eu estou fazendo os testes, eu sei que eu não estou doente, então eu não vou transmitir isso para o outro. Mas, de novo, não é assim. Ela transmite pelo ar, é muito difícil de evitar. Você pode transmitir sem ter sintomas. Então, cara, não tem jeito. O único jeito de você respeitar a liberdade de outra pessoa é você fazer, né, todas as precauções possíveis. E isso não é você sendo um covarde ou o que seja, é você respeitando a liberdade do próximo, né? A ideia do amor à liberdade alheia, etc. É o, de uma perspectiva liberal, isso é o básico. E se a gente volta em grandes autores que aí aliam, né, uma perspectiva da filosofia política liberal com outras visões a respeito do desenvolvimento humano, de progresso, o que seja, pega lá o desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen, ele coloca controle epidêmico, já no capítulo 1 ele fala de controle epidêmico. Ele fala, olha, não tem, se as pessoas estão morrendo de diarreia, você não tem como, não é um ambiente propício para liberdade as pessoas estarem morrendo de diarreia, não é assim que funciona. Você tem que, de alguma forma, habilitar a pessoa a conseguir ser um cidadão racional que exerce suas liberdades de forma consciente. Está todo mundo morrendo por qualquer motivo, as pessoas não conseguindo evitar passar a doença para o outro, cara, é uma tragédia, né? Então, é algo... Eu acho que o que eu vejo no Brasil, eu não vejo nessas pautas nada de liberal. Eu acho que as pessoas estão confundindo narcisismo com liberalismo.
Egoísmo.
Eu acho que assim, é uma postura de homem das cavernas, assim, que é anti-civilização, aquela pessoa que acha que vive sozinha no mundo e que, no fim das contas, não entendeu nada do que quer dizer individualismo, né? Porque o respeito ao indivíduo é justamente a noção de que o outro é um indivíduo, de que cada um é um indivíduo e, portanto, exato, tem direitos. Logo, todos nós temos também deveres em relação a esses indivíduos, né? Se eu digo que alguém tem direito à vida, é porque todos os outros têm o dever de não tirar a vida desse indivíduo. Então, são coisas muito básicas que eu acho que acabam...
Mano, eu gosto da frase liberdade com responsabilidade. Que é isso, é liberdade, mas tem que tudo que você faz impacta na vida de outro. Essa questão da abertura das igrejas, eu estava ouvindo ontem a discussão, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas tem gente que precisa mesmo, podiam abrir, e aí a gente fazia um sistema, um disclaimer, onde a pessoa que quer frequentar a igreja assina de que se ele pegar, ele não vai se tratar em hospitais, ele vai se virar, ele vai se curar na igreja, então ele não vai estar ocupando leitos, mas não adianta, porque tem aquela fase onde você transmite sem saber que você tem, então é inviável mesmo. Por mais que a gente quisesse dizer, tá bom, eles vão assumir, arcar com as consequências da própria decisão, tem pessoas que vão arcar com essas consequências sem estarem em condições de decidir, então é realmente complicado.
Exato, e o fato de ser pelo ar também, você não consegue responsabilizar a pessoa, né? Então, se eu ficar doente, não tomar nenhuma precaução e infectar outras 30 e 3 dessas pessoas morrerem, o que que aconteceria em qualquer outra situação? Eu seria responsabilizado, né? Você vai ter que indenizar, porque você foi responsável. Cara, se eu tivesse tomado todas as precauções e sem querer infectado 30 pessoas, aí é tipo um acidente de carro que você não fez nada de errado, você estava dirigindo dentro do limite... Realmente você não teve controle, você estourou o pneu de repente, estava tudo certo, mas estourou o pneu. Cara, você não teve controle, não foi culpa sua. Agora, você está dirigindo embriagado, a 140 por hora bateu o carro, você é responsável. É um homicídio culposo, né? Então é a mesma coisa. Agora, se eu não me previno nada e passo para 30 pessoas, elas morrem, elas deveriam poder me culpar. Só que como é pelo ar, é invisível, né? E você não sabe, você não tem o registro de onde que aquilo veio, então você não consegue responsabilizar a pessoa pelas ações dela, né? É um problema de externalidades, né? No que seria no estudo econômico, que é ação individual afetando terceiros de uma forma que o terceiro não consegue, né? O indivíduo não internaliza os custos e os benefícios que a ação dele tem para as outras pessoas. E aí, se você deixa as pessoas decidindo, né, completamente livre sobre isso, a tendência vai ser que você cause muito mais dano nas outras pessoas do que o equilíbrio de mercado, né, com externalidades negativas. É muito mais gente tomando essas atitudes de risco do que seria o ideal do ponto de vista social. Então, são todas coisas, assim, realmente coisas básicas, tanto de filosofia política quanto de economia, mas o que a gente vê não é isso, né? Realmente as pessoas têm atitudes antissociais no sentido ético de antissocial, né? É algo muito triste de se ver, triste mesmo.
Muito triste. E o resultado a gente tá vendo aí com esse descontrole da pandemia, mas eu acho que a Mônica ia falar, desculpa.
Não, eu só ia contar uma história pessoal, porque eu tive Covid, eu não sei onde eu peguei, eu sou a louca da máscara e do álcool gel, peguei sem saber, e tive, durante uma semana, contato com algumas pessoas, e quando eu descobri, testei positivo, a minha grande angústia era falar todo dia com as pessoas com quem eu tinha estado, e saber, você pegou, eu transmiti para você, foi muito sofrido, achar que eu podia ter transmitido para essas pessoas que tiveram um contato mínimo comigo e não tinham culpa de nada.
Eu fiquei bem doida. É, nas histórias dessas famílias aí, que às vezes perderam várias pessoas da família, é muito triste ver o que às vezes a pessoa que transmitiu fica viva e o parente não, né? E é uma culpa enorme, né? Se a pessoa se preveniu em tudo, ela sabe que foi azar, né? Mas se a pessoa não se preveniu, aí ela vai viver com a culpa o resto da vida, né? Porque é isso, mesmo fazendo tudo certo, a gente pode pegar. Então, a questão é essa diferença, né? Se você fez tudo, você fala, cara, eu fiz o que eu pude, realmente não deu. Agora, se você não fez, aí a culpa é inevitável, né? Pelo menos para quem tem essa preocupação social, como a gente viu, não é todo mundo, né? Eu acho que essa fase da pandemia e o governo, tudo que aconteceu aí, vai ser o mesmo jeito que o fracasso do governo Dilma fez irromper um movimento liberal enorme, o fracasso, né, digamos assim, dessa aliança de um liberalismo esquisito junto com esse militarismo estranho e agora esse narcisismo e esse movimento antissocial aí que usa a liberdade para defender essas coisas malucas, vai ser um baque duro também, vai ser difícil o movimento liberal dar um jeito de se desvencilhar desse imbróglio aí que é muito grande, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez no Brasil, vai ser muito difícil isso.
Pois hashtag é. Bolsonaro não é liberal.
É, e ah, não, o triste isso, é que o Livres, né, avisou assim, desde sempre.
É, o mas Livres avisou. O Livres avisou.
Estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que isso passa por a gente construir instituições que sejam sólidas realmente com as convicções liberais, para além desse verniz vulgar, desse uso narcisista de argumentos liberais, pseudo-liberais, para defender essas coisas e, enfim, e fazer um trabalho consistente de longo prazo. A gente está chegando perto do fim e eu acho que não dá para não fazer a pergunta sobre o fundo do poço, né? A gente ainda vai cavar muito, então.
Ah, eu acho que vamos ter vários momentos difíceis aí pela frente. Eu acho que abril agora vai ser um deles, que não é impossível a gente ter 100 mil óbitos de Covid em abril. A projeção do IME, né, que é um instituto nos Estados Unidos que pega dados de vários países do mundo, o Brasil é um deles, e faz alguns modelos de projeção. E agora, no começo eles fizeram análises muito ruins. Eles tinham uma equipe lá meio estranha, tudo, mas eles foram melhorando com o tempo os modelos e as projeções. Os últimos modelos deles agora estão até incluindo dados de vacinação dos países para balizar algumas projeções. No Brasil, eles estão colocando um pouco mais de 100 mil óbitos para abril de projeção. Então, é assustador, né? 100 mil pessoas morrendo em um mês de uma doença é algo assim. Enfim. E o outro, o que eu acho que provavelmente deve acontecer ainda esse ano, provavelmente eu digo porque é isso, a gente já perdeu, essa é uma guerra perdida, a gente está administrando uma derrota, né? Que eu acho que provavelmente deve acontecer ainda esse ano, infelizmente, eu torço para estar errado, mas infelizmente eu acho que ainda pode acontecer, é um novo surto, talvez ali, sei lá, agosto, setembro, outubro, mais ou menos por aqueles meses, onde a gente já vai ter, com sorte, uma vacinação boa dos grupos de maior risco, mas a vasta maioria dos jovens, né, jovens, eu estou dizendo menores de 50 anos, não vão ter sido recebidos nenhuma dose de vacina. E aí, nesse contexto, é gente mais que suficiente para você ter um surto de Covid nessa população, como está acontecendo agora no Chile. E aí, não é, não, como os grupos que têm mais fatores de risco não vão estar, já vão estar vacinados, eles não vão estar indo para a UTI. Mas como é muita gente sendo infectada, e talvez tenha um viés de otimismo, as pessoas muito otimistas com a vacinação vão acabar se descuidando mais ainda, e o jovem que já não era do grupo, já não tinha um fator de risco, vai se descuidar mais ainda. Pode ser que a gente veja um cenário não de filas imensas de UTI, porque já vai ter reduzido muito por causa das pessoas vacinadas, né, mais velhas e com outros fatores de risco, mas pode ser que a gente veja hospitais lotados, não filas imensas, mas hospitais lotados, e só jovem no hospital com Covid, o que é uma imagem que pode ser traumática do ponto de vista social também, né? De você ver hospitais lotados só de gente jovem morrendo sufocada em massa, pode ser algo muito triste. Não vai ser a mesma, não vai ser números tão grandes quanto agora, mas vai ser só de jovem. Isso pode ser muito triste de se ver, e eu considero um cenário, infelizmente, um cenário provável, de provável para muito provável. Eu torço para estar errado, mas eu acho que é um cenário de provável a muito provável. E de todas as coisas que eu gostaria que realmente fossem evitadas o máximo possível, é da pandemia acabar esse ano. Eu torço por isso. As pessoas estão preocupadas se vai fechar comércio ou não, agora para as próximas 2 semanas, se vai ter lockdown ou não. A minha preocupação é se em janeiro de 2022 a gente vai estar assistindo Manaus estourar de novo, ou se a gente vai estar tranquilo que a pandemia está acabando. Esses são os dois cenários que mais pesam na minha cabeça. Não é esses 15 dias, é se em 2022 a gente vai poder pôr essa pandemia para trás ou ainda vai estar preocupado com ela. E pode ser que a gente chegue em 2022 ainda preocupados com ela, por conta desse descontrole da pandemia, pode surgir uma nova variante, né? A P1 continua sofrendo mutações, surgiu uma nova agora em Sorocaba, que parece que tem traços próximos com a da África do Sul, que tem um escape imune maior que a P1, e essa não vai ser a última. O descontrole da epidemia já está dado no Brasil, a gente não vai conseguir controlar isso. Então, pode surgir uma nova. Meu medo é em setembro, outubro, novembro, começar a ter um aumento de casos muito grande, e aí a gente descobrir, e começar a infectar até pessoas vacinadas, e a gente descobrir que a gente gestou uma variante nova que escapa das nossas vacinas, e vai ter que começar a vacinação do zero de novo, e vamos entrar em 2022 de novo. Eu não quero que nada disso aconteça, mas são cenários possíveis, e como o curto prazo é muito ruim, eu vejo todo mundo só focando no curto prazo, mas esses cenários de longo prazo deveriam estar sendo pensados. O governo, principalmente o governo federal, deveria estar pensando as estratégias focando no longo prazo, né? E eu acho que se as pessoas tivessem esses cenários em mente, até ajudaria a gente a convencer as pessoas e pensar medidas para agora, né? O cara está lá falando, olha, não, mas você vai fechar meu comércio essa semana, como que vai ficar? Ah, não, mas se eu quis falar, meu amigo, o que você prefere? A gente faz alguma coisa agora e diminui as chances de em 2022 ainda existir uma pandemia, ou você vende aí por umas 2 semanas até colapsar tudo, e a gente pode, aumenta muito a nossa chance de em 2022 a gente ainda ter uma pandemia. O que você prefere? Eu acho que o que todo mundo quer é acabar com essa pandemia o mais rápido possível. Então, se as pessoas enxergassem esse cenário, eu acho que esses cenários, eu acho que já ajudaria a balizar. Mas, de novo, eu não vejo isso acontecendo. A gente está contando com a sorte. Tem que dar sorte de não surgir uma variante, nem no Brasil, nem em outro país. Porque como a gente não tem controle de aeroporto, mesmo se a gente fizer tudo certo aqui, não tem controle no aeroporto até hoje. Então, se surgir em outro país, isso vai vir para cá e vai furar nossas vacinas de novo. Então, estamos contando com a sorte. Tem que torcer.
É desolador.
É. Não, é muito triste. É muito triste, mesmo. Mas assim, eu tenho que ser realista, né? Não tô há um ano lendo sobre isso para vir aqui mentir, vender falsa esperança para ninguém. Não sou corretor na bolsa que depende das pessoas investirem em ações minhas e vender falso otimismo. É. Né? Então, eu estou estudando para vir aqui e falar: olha, pessoal, os problemas são esses, como que a gente. É. Tomara que eu esteja todo errado. Tomara.
Né? Ah, e eu acho que uma coisa que as pessoas precisam ter consciência também é que quanto pior for o impacto da pandemia, pior vai ser o efeito econômico, social, no pós-pandemia também. Né?
Com certeza.
As pessoas perdem isso de vista, ficam como se a preocupação com o imediato... a gente conversou aqui com o professor André Portela, que fez uma pesquisa sobre o impacto do fechamento das escolas para a educação, e é uma coisa desoladora, porque a gente corre... O Brasil vem com a produtividade do trabalhador estagnada há várias décadas, e o risco concreto que a gente está lidando é de que, quando essa geração da Covid agora chegar no mercado de trabalho, com o prejuízo educacional que estão tendo, a gente tem uma regressão de produtividade. Então, assim, é um cenário... É terrível.
Sim, queda de produtividade de educação, queda dos nascimentos, teve uma queda imensa dos nascimentos, né? Tá começando a surgir os primeiros dados, né? Porque passou 9 meses desde o começo da pandemia, tá começando a surgir os dados de nascimento, queda vertiginosa dos nascimentos, então é algo que vai ter impacto para o longuíssimo prazo aí no Brasil.
E queda de vacinação de outras doenças, né? De doenças que já estavam erradicadas e que hoje não está mais havendo vacina.
Também. Por coincidência ou não, o meu primeiro post no Facebook de 2020, do ano passado, ainda não tinha, né? A gente não estava ainda preocupado com a situação da Covid, a gente nem sabia direito se ia ser pandemia, se não ia. Meu primeiro post no Facebook de 2020 foi chamando atenção para as pessoas que estava diminuindo a cobertura vacinal do sarampo no Brasil e que eu ficaria feliz se a gente terminasse 2020 recuperando isso e diminuindo os surtos de sarampo que já tinham... O sarampo estava quase eliminado do Brasil e ele voltou por conta de queda na cobertura vacinal e ano passado caiu muito mais. E o sarampo é muito mais transmissível do que a Covid. Qualquer queda na vacinação do sarampo, surtos voltam. É bem provável que assim que reabrir as escolas, a gente veja surtos bem grandes de sarampo, porque é um vírus que... O Covid, em média, passa de uma pessoa para 2 ou 3. O sarampo passa, em média, de uma pessoa para 12 a 16. Os caras estimam que se tem uma criança com sarampo numa sala fechada com 40 pessoas, em meia hora, todo mundo da sala pegou sarampo. É o vírus mais contagioso que a gente tem. Então é difícil, tem muito trabalho pela frente.
Muito trabalho. E temos aqui Frederico, Wesley, Daniel, várias pessoas agradecendo o Thomas aí pelo trabalho, por trazer razão para esse debate tão complicado.
Adoro quando a nossa live enche de bolsonaristas, mostra como é bom, eles estão ouvindo as nossas opiniões, é importante, venham.
Hoje teve dos dois lados, viu, mano? Que eu fiquei querendo promover um beijo, porque tinham pessoas dizendo, mas vocês são responsáveis pelo bolsonarismo, e tinha outros dizendo que, ah, Bolsonaro mito, vocês são merdas e tal. Então, pessoal, se beijem aí, vocês que estão nos xingando, a gente está só fazendo nosso trabalho aqui, tentando trazer um pouco de razão e defendendo a liberdade para todos, né? E não apenas, enfim, do homem das cavernas, como andam rolando por aí. É isso, né, gente? Não foi uma live otimista, mas foi uma live necessária. Muito obrigado, Thomas, e obrigado, sobretudo, por manter a paciência, a perseverança para fazer o brilhante trabalho de esclarecimento que você vem fazendo desde o início da pandemia, e que eu imagino que não seja fácil ficar lidando com as insanidades que estão rolando por aí, né? Obrigado.
Imagina, eu que agradeço, mano. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra imensa. E é isso, vamos seguindo fazendo nosso trabalho. Só respondendo o Ricardo aqui, que falou no chat. Conte, acredita ser possível vacinarmos a população acima de 18 anos esse ano? Não, 18 anos para cima eu acho que não. Dá para contar com a sorte, né? Pode ser que sobre vacinas no exterior, elas venham para o Brasil, e aí talvez quem acima de 18 anos que puder pagar, talvez a pessoa consiga, porque depois que terminar o grupo de vacinação prioritário, aí isso é tradicional no Brasil, em todas as campanhas, terminando o grupo de vacinação prioritário, vai poder ser ofertado no mercado, aí já não tem mais uma ordem de vacinação que precisa ser cumprida, aí pode ser que, mas todo mundo acima de 18 eu acho basicamente impossível. Seria lindo, mas a gente precisa de 400 milhões de doses aí. Tem chão.
Tem bastante chão. É isso.
Gente, vamos beber. É só beber. Vamos pro
Eu só bebo. Eu só bebo Coca-Cola. Tá aqui.
Eu só bebo água com gás, mas a gente vai pro bar e bebe água. Tá tudo bem. Aliás, teve alguém nos comentários perguntando qual era o seu calmante. Eu gostaria de saber, porque por tudo que você deve estar vendo aí de cenários aterrorizantes, você realmente tem uma energia muito de construção e de busca de caminhos, e é isso que importa, né? Sim, não adianta fingir que não está vendo, tem que olhar e dizer, eu vou achar o caminho, e essas são as formas, então, parabéns. E...
obrigado. No caso, eu não tomo calmante, não. O meu treino foi o meu mestrado e meu doutorado, que eu estudei guerra, né? Então, essas coisas de genocídio, guerra, massacre, são coisas que eu fiquei estudando 10 anos, praticamente. Então, não tinha estudado pandemia, mas temas muito pesados, assim, era algo que eu lia o tempo todo, a invasão dos Estados Unidos na Filipinas, enfim, se quiser ter uns pesadelos, você lê sobre essas coisas, que é bem intenso. Então, serviu de alguma coisa, pelo menos, né? Meio que fui vacinado antes de ficar lendo tragédia todo dia.
É isso. E boa Páscoa, né?
Vamos lá, boa Páscoa. Tomar uma coquinha gelada aí, estourar uma pipoca.
É isso, pessoal. Muito gente. Obrigado.
Valeu, pessoal.
A todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. A gente sempre traz conteúdo novo como esse aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, pessoal.